As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Aumentaram os casos de violência doméstica no Conselho de Abrantes em 2022. Os dados reportam-se ao relatório anual apresentado pelo município abrantino no âmbito do REIVA, Rede Especializada da Intervenção na Violência de Abrantes. De acordo com a responsável pelo Plano de Ação Social, a vereadora Raquel Ulicas, de 2021 para 2022, registaram-se mais de 80 novos casos de violência doméstica sobre mulheres.
Em 2022, tivemos 21 novos casos vítimas de violência doméstica, todas mulheres. Acompanhámos num total 229, porque estávamos a acompanhar 208 pessoas que transitaram de 2021. Só em termos comparativos, em 2021 tivemos 147 de acompanhamentos totais, ou seja, em 2022 temos mais 82 mulheres vítimas de violência doméstica. Isto também reflete estas campanhas de sensibilização. As pessoas denunciam mais. O amigo denuncia, o vizinho denuncia e a mulher, ela própria, tem menos receio e recorre à urgência do hospital ou diretamente aqui à Câmara Municipal de Abrantes. A Câmara muitas das vezes é a primeira porta para estas mulheres. A nossa linha de apoio psicológico funciona 24 sobre 24 horas e à meia-noite temos telefonemas e elas recorrem a nós em vez de recorrer à polícia e depois fazemos todo o trâmite normal. Só de salientar que em 2021 tivemos 3 homens vítimas de violência doméstica, em 2022 não assinalámos nenhum. Os homens normalmente não admitem que sofrem violência doméstica. A nível de autoestima e a nível de inferioridade, a nível de submissão, eles não vão admitir e, portanto, muitos sofrem em silêncio.
Raquel Ulicas deu também conta que o plano de atividades da REIVA para este ano vai ser reforçado com o objetivo de tentar contrariar os números, com o município a apostar em ações de sensibilização junto à comunidade, nomeadamente junto das escolas.
Nomeadamente nas ações de sensibilização, nas temáticas nas escolas, nós acreditamos que, trabalhando a mentalidade das crianças, a longo prazo conseguimos mudar comportamentos. Pode parecer pequenino, mas a semente fica lá. Tal como acontece na reciclagem, as crianças falam com os pais sobre a triagem dos lixos. Aqui, a nível de comportamentos, de violência e de igualdade de género, é fácil uma criança chamar a atenção: pai, estás a ser xenófobo, estás a ser racista, e portanto eles vão mudando comportamentos e atitudes mentais que se repercutem, não já, mas daqui a 5, 6, 10 anos, claro. Vamos ver a alteração. Nós vamos para as escolas, para os professores, para os alunos, mas este ano vamos apostar em intensificar estas sessões de sensibilização contra a violência doméstica nas empresas, universidades de terceira idade, centros de dia, juntas de freguesia e com fluxogramas muito específicos para a população atuar. Um leigo na matéria consegue atuar com este fluxograma. Para quem é que eu hei de telefonar? Vamos apostar em otimizar a informação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha aprovou a revisão da Carta Educativa para o Conselho, documento que define a estratégia do município e da comunidade educativa até o ano de 2033. Como referiu à ERTE o presidente do município barquinhense, Fernando Freire, a carta visa responder ao crescimento da procura pelo ensino no concelho e que resulta neste momento, nomeadamente, na falta de vagas para o ensino secundário.
Gostaríamos de ter mais salas de aula. Infelizmente, na parte do ensino secundário, esgotámos a capacidade, triplicámos o número de alunos no nosso concelho, ou seja, passámos de um número muito perto de 400 mil alunos para um número presentemente de 1.111 alunos. Consequência também da oferta educativa que fazemos, mas para termos uma carta escolar dinâmica, nomeadamente que é na área das ciências, que é na área da robótica, que é todas as áreas de procura que cada vez se faz mais da especialidade da educação, temos que também temos preparado essa carta para esta visão, numa visão global, numa visão social, no fundo, numa visão integrativa do próprio território. Isso faz, tem que se fazer, porque depois, quando abrir os concursos, temos que estar posicionados para os respectivos financiamentos, sabendo que muito do orçamento municipal virou na Albarquinha, é uma aposta desde o meu primeiro mandato, muita aposta no Centro Integrado de Educação e Ciências, muita aposta nesta área das novas ciências, mas que é uma aposta ganha, porque muito do orçamento municipal vai para a área de educação, mas que há resultado. A primeira versão da Carta Educativa é de 2006. A primeira revisão que fizemos à Carta Educativa foi em 2019 para alocarmos investimentos que foram feitos já em termos de fundos comunitários quer no Jardim de Infância da Atalaia, quer no Jardim de Infância da Praia do Ribatejo e também na EBU e no Bloco C, ou seja, através da revisão conseguimos depois, em fundos comunitários, de facto requalificar todas estas infraestruturas escolares. E com esta nova revisão de 2023, de um período temporal fixado pela lei de 10 anos, será até 2033, mas provavelmente, certeza absoluta, que sofrerá revisões anteriores. Mas dizer-lhe que ela é consequência, de facto, de vários fatores externos ocorridos após 2019, como seja, nomeadamente, a questão da enorme procura dos estabelecimentos de ensino em Vila Nova de Barquinha, consequência também da industrialização e também da criação de empresas que estão, no fundo, a sedimentar o nosso território. Por outro lado, um dado fundamental que tem a ver com os censos de 2021, ou seja, todos os dados de 2019, de facto, estavam desatualizados. Os censos de 2021, como sabe, fomos dos concelhos que perdemos 3% de população, nada comparado com outros concelhos, infelizmente, de baixa densidade, mas também interessava, de facto, atualizar esses dados. Por outro lado, como disse, também preparar este documento, um documento estratégico, no sentido de ele, no fundo, prepará-lo para que possa depois, eventualmente, candidatar para fundos comunitários. Este foi uma carta, um documento partilhado pela comunidade, nomeadamente com a comunidade educativa e local, no sentido também de os escutar, e dizer que foi consensual, quer na Assembleia Municipal, quer na Comissão Municipal de Educação, em todos os fóruns, foi aprovada por unanimidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar têm, nesta altura, apenas uma ambulância operacional. Os pormenores com o António Feliciano.
A Corporação dos Bombeiros do Município de Tomar está, nesta altura, com o menor número de recursos para o socorro à população, precisamente no que diz respeito às ambulâncias. Está agora apenas uma ao serviço, sendo que os dois outros veículos com essa especificação se encontram na oficina, um dos quais interveniente num acidente que ocorreu na conhecida como Estrada de Leiria. Tal como acontece noutras situações, o socorro à população continua garantido, é um facto, neste caso com a presença, se assim for o caso, de ambulâncias INEM de outras corporações vizinhas, ainda que a assistência possa efetivamente demorar mais do que o desejado. E na saúde todos os minutos contam. Importa recordar que a emergência é da responsabilidade do Instituto Nacional de Emergência Médica, que faz a gestão da frota e ainda dos recursos humanos associados aos veículos de socorro. Tendencialmente, os bombeiros de Tomar são aqueles que no distrito de Santarém prestam maior número de serviços relacionados com emergência, algo que provoca rápido desgaste nas viaturas. Basta dizer que, por exemplo, só nesta terça-feira houve necessidade de realizar 10 viagens até ao Hospital de Abrantes, onde depois as macas ficam retidas mais tempo do que é desejável, hipotecando a presença de ambulâncias noutras ocorrências que possam, entretanto, surgir. Recorde-se que em dezembro último também houve a mesma limitação de veículos nos bombeiros do município de Tomar, sendo que a alternativa, na altura, passou pelo pedido de auxílio à Cruz Vermelha Portuguesa, que disponibilizou 2 viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar investiu cerca de 80 mil euros nas instalações da Universidade Sénior, estrutura situada no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira. Está em causa a colocação de um elevador e ainda de casas de banho no primeiro andar. As anteriores eram apenas no recepção, igualmente preparadas para pessoas com mobilidade reduzida. Criada em 2007, a Universidade Sénior de Tomar tem dividido as suas ações letivas entre o referido edifício e a Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca. Conta atualmente com 237 alunos inscritos nas 30 disciplinas que constituem a sua oferta formativa. Sensível às dificuldades manifestadas por alguns dos alunos com dificuldades de locomoção, assim como ao facto das únicas instalações sanitárias se situarem no rejeição, o município procurou então melhorar as condições, ao mesmo tempo que salvaguardava o apoio futuro às novas instalações da escola profissional, igualmente projetadas para aquele imóvel, refere a autarquia nabantina em nota de esclarecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está a disponibilizar visitas 3D com guia virtual em tempo real a alguns equipamentos museológicos e bens patrimoniais existentes no concelho. Os pormenores com António Feliciano.
Museu Sem Distâncias é este o novo serviço disponibilizado pela Câmara de Tomar, ferramenta que possibilita visitas a três dimensões com guia virtual e em tempo real. Neste particular, há algumas estruturas museológicas e outro património do Conselho Nabantino. O projeto foi apresentado no Complexo Cultural da Levada, onde se transmitiu como objetivo a promoção turística e cultural do território enquanto destino acessível, através da operacionalização de novas formas de visitação. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, deixou clara a intenção de tornar a cultura acessível para todos.
Poderíamos dizer que é um projeto de promoção turística, que é mais um projeto cultural, mas ele é muito mais do que isto. É um projeto que hoje trazemos como um passo para a inclusão e para as acessibilidades. Isto porquê? Porque se por um lado cada vez estamos mais distantes uns dos outros, porque assim a vida nos obriga a ser, por outro lado também a nova era nos permite que hoje estejamos muito mais próximos uns dos outros, que através de um clique consigamos manter relacionamentos. Um aproximar de cultura, um trazer cultura a quem neste momento está impedido de vir visitar aquilo que é o nosso património cultural. Seja por estar no lar e não ser possível a sua deslocação ao local, seja porque muito património, infelizmente, por mais acessibilidades que sejam criadas, não é possível ser acessível a todos, infelizmente, mas também a outros tantos públicos que se encontram distantes, como é o caso, por exemplo, dos imigrantes, que estão longe de nós e que, através deste projeto, poderão visitar Tomar.
Museu Sem Distâncias, Sem Tomar, as visitas requerem marcação através de e-mail para museologia@cm-tomar.pt e encontram-se estruturadas para se realizarem às quartas-feiras, no período das 9h30 às 17h, com a duração máxima de 30 minutos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na terça-feira, 21 de março, a partir das 9 da manhã, vai realizar-se na Biblioteca Municipal de Tomar a sessão do roteiro Encode 2030 Capacitação Digital, iniciativa dedicada ao tema sustentabilidade e que contará com a presença do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. O roteiro do Encode 2030 está a percorrer todo o país, focado numa multiplicidade de temas. Esta sessão dedicada ao tema sustentabilidade dará voz a iniciativas locais, mas também a projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal e que contam com o apoio do Encode 2030. Durante a manhã irão decorrer dois workshops dirigidos às escolas. Engenharias por um Dia é um workshop dirigido a alunos em idade escolar. O programa Engenharias por um Dia promove, junto dos estudantes do ensino não superior, a opção pelas engenharias e pelas tecnologias, desconstruindo a ideia de que estas são domínios masculinos. Decorre também na mesma manhã o workshop Pensamento Computacional, INSICO, dirigido a alunos em idade escolar. O INSICO promove uma aula que incentiva o pensamento computacional dos jovens através de um caderno que lhes permite compreender os conceitos que se encontram por detrás de um computador.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano, a segunda prova do Campeonato de Portugal de Trail 4x4, a realizar em Maçã, nos dias 15 e 16 de abril, vai ter uma forte componente ambiental. Organizada pela Associação MAC-TT, Clube TT de Maçã, a iniciativa surge em 2023 como um eco-evento, o primeiro realizado no Conselho. Uma aposta em práticas amigas do ambiente, incentivando a utilização de copos de plástico reutilizáveis, a deposição dos resíduos em ecopontos para lixo separativo, entre outras ações que vão ser coordenadas pela Valnor, uma das entidades parceiras do evento. Todo o material reciclado recolhido durante a prova será entregue à empresa, que irá depois fazer a entrega do valor monetário correspondente à organização do evento, que, por sua vez, o doará ao CRIA, Centro de Reabilitação e Integração de Abrantes, que tem presentemente um polo em Maçã. Numa prova onde são esperados alguns milhares de pessoas, Sandra Pedrógamo, da Valnor, lembra o quanto é importante prevenir e reduzir os resíduos.
Apelar aqui à prevenção e à redução dos resíduos durante o evento através da reutilização dos copos. Apelamos também à população que o faça. O copo tem um valor significativo, muito pouco significativo, custa apenas 1 euro, certo? Com esta compra, eventualmente, e tem acontecido em outros eventos, vamos ter uma menor quantidade de resíduos produzidos durante o evento. Em todo o caso, e porque sabemos que nunca deixam de existir, ou nos próximos tempos não vão deixar de existir os descartáveis, nós combinámos colocar alguns contentores, ilhas, para a separação dos recicláveis. Vamos colocar por todo o recinto ecopontos de 120 litros para a separação do plástico e eventualmente do metal, do papel e do vidro, sendo que por norma nestes eventos há pouco vidro, há vidro principalmente nos bares e restaurantes. Em todo caso, vamos ter disponíveis para o público esses três contentores. Vamos apoiar também com o fornecimento de sacos para que a separação seja até à entrega na Valmor para separação, para uma correta separação na central de triagem e encaminhamento para valorização. Vamos disponibilizar sacos coloridos para associarmos aqui a cor ao tipo de resíduo que deve ser colocado no contentor. Estamos disponíveis também, sempre que há um eco-evento e sempre que criamos estas parcerias, estamos disponíveis para fazer ações de formação com as organizações, com toda a parte envolvente a nível logístico, mas também para fazer ações de sensibilização e de informação junto do público.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar perdeu diante do Futebol Clube do Porto por 7-5 em jogo a contar para a 22ª jornada do Nacional Maior do Hóquei Patinado Português. Os Leões demonstraram uma ambição evidente na conquista de um resultado positivo, não hesitando em procurar sempre que possível a baliza contrária. O número de golos mostra isso mesmo, sendo que o Futebol Clube do Porto foi forçado a vestir o fato macaco para assegurar os 3 pontos. Sporting Tomar, refira-se, deixou uma imagem de uma equipa capaz de se bater com qualquer adversário. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da 22ª jornada, Parede Murches 2-5, Valongo Famalicense 3-1, Sporting Juventude Viana 7-0 e Futebol Clube do Porto Sporting Tomar 7-5. Referir que a classificação, o primeiro é o Benfica, 54 pontos, segundo Sporting 52, terceiro Barcelos 48, quarto, Futebol Clube do Porto, 45. Quinto, Valongo, 42. Sexto, Oliveirense, 37. Sétimo, Sporting de Tomar, 36. Oitavo, Ribadavia, 22. Nono, Murches, 21. Décimo, Hóquei Clube de Braga, com 20. Décimo primeiro, Famalicense, com 19. Décimo segundo, Parede, com 15. Décimo terceiro, Juventude de Viana, com 10. Décimo quarto, o Paço de Arcos, com 9. A próxima jornada realiza-se a 25 de março. O Sporting de Tomar recebe em casa o Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir o Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal. Como sabemos, o conhecimento sobre a realidade específica dos territórios no âmbito do turismo é de facto fundamental para o planeamento e a gestão dos destinos turísticos. Por isso, a palavra de ordem é monitorização. O Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal é fundamental para esta situação, dado que o objetivo principal é precisamente a monitorização da atividade turística na região centro, baseada em indicadores que advém precisamente uma auscultação geral aos visitantes, à comunidade residente, a empresas, aos turistas e autarquias. Claro que a monitorização inclui concretamente os seus impactos económicos, ambientais e sociais, que são dados, claro, fundamentais para a gestão e desenvolvimento dos territórios. Paralelamente, trata-se de uma ferramenta bastante importante também para o setor académico e estou a referir-me, por exemplo, aos estudantes dos cursos de turismo que podem efetivamente recorrer ao site do Observatório do Turismo Sustentável para, de forma atualizada, obterem dados estatísticos constantes dos estudos e relatórios lá publicados. Portanto, aproveito para deixar esta recomendação, pois por vezes há dificuldade em aceder a informação fidedigna e, sobretudo, atualizada, e o Observatório do Turismo Sustentável da Região Centro é uma excelente ferramenta enquanto fonte de informação. Portanto, o Observatório apresenta-se com uma estrutura em rede, integrando diversos setores empresariais, também associações empresariais da Região Centro, bem como associações de desenvolvimento local e regional, etc., o que, a meu ver, é fundamental por contribuir para uma atuação integrada, isto é, para uma gestão mais sustentável e eficiente do turismo na Região Centro. De facto, numa altura em que se fala tanto na competitividade territorial e coesão económica e social, o Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal certamente contribuirá para uma melhor articulação, digamos, das políticas públicas de abrangência territorial.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.